Assim, aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo. Dependendo da versão, diz: joga as redes e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Diga assim comigo: Deus tem um tempo de abundância para a minha vida. Sabe, queridos, esse é um texto bastante conhecido, a grande pesca milagrosa. Foi o tempo onde Pedro se deparou que não cabia mais ele continuar pescando naturalmente, mas agora ele precisava entrar em um propósito divino, após aquela experiência sobrenatural. E sabe, queridos, esse texto, ele contém algumas verdades que vão nos ajudar a viver esse tempo sobrenatural na nossa vida. Sabe, queridos, eu declaro sobre a tua vida essa estação de abundância, essa estação de rompimento de redes mesmo. Essa estação, meu irmão, aonde vai chegar tantas bênçãos do céu, que não vai caber no teu lugar, mas vai transbordar, vai arrebentar, vai ter que passar para quem está do lado. Portas abertas, meu irmão, de fato, com portas dos céus sendo derramadas sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua empresa, sobre o lugar onde você está. Eu creio, queridos, nessa temporada de provisão do alto para a igreja do Senhor, porque como bem foi falado aqui pelo pastor Paulo Braz, tem pessoas que precisam da igreja aí fora, meu irmão. Eu sei que o pecado, ele entrou no mundo, e hoje, de fato, o mundo está contaminado, até que o plano divino de Deus se cumpra de forma completa. E que hoje nós estamos como embaixadores aqui nessa terra. Mas sabe, queridos, o fato de estarmos aqui não vai fazer com que o diabo continue fazendo o que ele tem feito aí: matado, roubado e destruído. Queridos, o que tiver no alcance da igreja, vamos retardar esse processo do diabo de destruir, de acabar, de aniquilar. Não, meu irmão, a igreja está aqui na terra. A igreja está aqui posicionada. E nós sabemos, queridos, que há uma necessidade de provisão, há uma necessidade de abundância, de fato, para que a gente possa continuar fazendo o que Deus nos chamou. E eu não quero que você limite essa palavra, provisão, abundância, somente a áreas financeiras. Também áreas financeiras, eu declaro, mas em todas as áreas da sua vida, meu irmão. Aonde você estiver, o que você estiver fazendo, aonde você estiver colocado, abundância e provisão e rompimento de redes. Agora, a gente consegue ver alguns passos práticos aqui de como viver esse tempo sobrenatural de Deus. E o primeiro deles é: não dê atenção ao natural. Você pode repetir comigo isso? Não dê atenção ao natural. Nós estamos falando aqui, queridos, de um dia ruim de pesca. Nós estamos falando aqui de Pedro, juntamente com seus amigos, companheiros, sócios, empregados, enfim, terem pescado durante toda a noite, no melhor horário, nas melhores condições, com o melhor tempo, e nada ter pegado. Era o melhor horário, era a melhor estação, era o melhor momento, e nada tinha se apanhado. Ou seja, o natural naquele momento estava dizendo assim: olha, hoje não deu certo, hoje não vai funcionar. Por mais que você tenha feito tudo de forma correta, Por mais que você tenha pescado no melhor horário, no melhor tempo, nas melhores condições, hoje não vai dar certo. E quantas vezes, queridos, nós nos deparamos com dias como esses, com semanas como essas, com meses como esses, com anos como esses, onde parece que a gente tem feito tudo o que é para ser feito, mas não vai, não acontece, não flui, não rompe. Parece que é sempre a mesma coisa, sempre a mesma dificuldade, sempre o mesmo problema, sempre a mesma história. E dia após dia, mês após mês, semana após semana, ano após ano, se continua vivendo as mesmas coisas, mesmo fazendo tudo que é para ser feito. Assim como Pedro. Pedro fez tudo certinho para pegar peixe naquele dia, naquela noite no caso. Mas nada tinha se apanhado. E a Bíblia diz que quando Jesus começa a ensinar o povo e se aproxima deles, eles já estão lavando as redes, ou seja, já soltaram, não tem mais o que fazer, acabou. Mas Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, mais uma vez, lança as tuas redes. E sabe, queridos, muitas vezes o natural, ele vai confrontar diretamente uma palavra que vem do alto. Muitas vezes, querido, tem uma palavra do alto sobre a tua vida dizendo que você vai prosperar, que aonde a planta dos teus pés estiverem, aonde a palma das tuas mãos tocarem, ali haverá provisão e abundância. Quantos creem nisso sobre a tua vida? Essa palavra está sobre você. Deus te fez para estar por cima e não por baixo, cabeça e não cauda, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, meu irmão. Aí quando você olha para a tua vida, para o que você está vivendo, está tudo quebrado, está tudo faltando, está tudo fora do lugar, nada está dando certo, parece que você nunca está por cima e sempre está por baixo, mas tem uma palavra de Deus sobre a tua vida dizendo: ei, vai prosperar, vai crescer, vai avançar, vai romper, vai vir milagres. Mas olhamos para o natural e não conseguimos ver a promessa de Deus na nossa vida pela fé. Mas sabe, queridos, que Jesus, diga assim comigo, Jesus, diga assim comigo, a palavra. João capítulo 1 fala que o verbo se fez carne, ou seja, a palavra era o próprio Cristo. A questão aqui, queridos, não é que o teu chefe está dizendo, as pessoas que estão à tua volta estão dizendo, os teus recursos estão dizendo, a pessoa que você confia está dizendo. Não, queridos, não são pessoas, palavras naturais, é a palavra de Deus falando com você. E aí, querida, é onde o cenário muda, é onde a história vira, é onde de fato a tua sorte vai ser mudada, porque é a palavra de Deus falando com você nessa noite. É o próprio Senhor, querido, através da sua palavra, ministrando ao seu coração, dizendo: filho, continua um pouco mais, ei, não desiste, persevera, tem uma palavra que vem do alto e ela vai se cumprir na tua vida. Aleluia! E a própria palavra olhou para Pedro e disse: olha, lança novamente as redes. E aí, queridos, a gente vai ter uma decisão na nossa vida: de confiar na palavra ou de olhar para o natural. E muitas vezes a palavra, ela vai de encontro ao natural. Porque naturalmente falando, não fazia sentido algum jogar as redes novamente. Porque diferente do cenário antigo, na qual Pedro não pegou nada, aquele naturalmente falando era o pior horário. Era pela manhã. Além do cansaço físico, naturalmente falando, não tinha probabilidade alta deles pegarem peixes. Sabe, queridos, era um cenário natural que era totalmente ao contrário. Não sei se você já teve a experiência de ver, o pastor Paulo é de uma região litorânea, já deve ter presenciado a lavagem de redes. E não é algo tão simples, não é algo tão leve. É algo que dá trabalho você lavar redes sujas. E eles já estavam naquele processo de lavagem, vindo de uma noite cansativa. Para piorar o cenário natural, querido, Jesus, naturalmente falando, não entendia nada de pesca. A Bíblia fala que Jesus era um carpinteiro, era um construtor. Então, o pior cenário, no pior momento, vindo de alguém que não entende nada do que está acontecendo aqui, Mas sabe, queridos, às vezes nós vamos nos deparar com cenários como esses. Mas a questão, meu irmão, não é o que está sendo falado, é de onde está vindo o comando. É de onde vem a palavra. Qual é a origem da fonte da palavra? Se vem do alto, meu irmão, vai dar certo. Se vem do alto, vai funcionar. Se vem de cima, vai acontecer. A origem do comando veio da própria palavra, meu irmão. E aí, queridos, poderia estar no pior cenário, no pior momento, vindo naturalmente de alguém que não sabia nada de pesca, veio do alto, vai acontecer. Agora vem um outro passo, queridos, que é necessário para a gente viver esse tempo sobrenatural. Nós temos uma palavra, nós temos um comando, mas se faz necessário da nossa parte crer nessa palavra, crer no comando. Dá um passo de fé, não olhar para o natural, mas confiar na instrução de Deus, confiar na instrução do nosso Pai. E a Bíblia diz que Pedro olhou para Jesus e disse: Mestre, olha, nós passamos toda a noite pescando. O que Pedro estava tentando dizer para Jesus é: olha, isso que você está dizendo é meio louco, é meio ilógico, é meio irracional. Porque não faz sentido algum lançarmos novamente as redes. Porque se não pegamos nada no melhor momento, no melhor horário, muito provavelmente não vamos pegar nada no pior horário. Mas Senhor, eu não vou confiar no que eu sei. Eu não vou confiar na força do meu braço. Eu não vou confiar no meu intelecto. Eu não vou confiar naquilo que eu sei sobre isso. Porque de fato o que eu sei sobre isso não trouxe resultado algum, mas sobre a tua palavra, Senhor. Não é sobre o que eu sei, não é sobre o que eu posso, não é sobre o que eu entendo, mas é sobre o que a tua palavra está me dizendo. Eu lançarei novamente as redes. E sabe, querido, se um comando do alto, obedecido com fé do seu coração, vai ter que vir do norte, do sul, do leste, do oeste. Eu não sei, queridos, aonde aqueles peixes estavam, mas eles tiveram que vir até as redes de Pedro. Eu não sei aonde aqueles peixes estavam escondidos, mas da onde eles estavam tiveram que sair e obedecer ao comando de Deus. Eu não sei aonde está a tua provisão, o teu milagre, o teu sustento, a tua resposta, mas ela vai ter que vir ao teu encontro com o comando que vem do alto. Pastor, você não conhece o problema que eu estou passando, você não sabe a situação que eu estou vivendo, você não sabe o que está acontecendo na minha casa, na minha vida, na minha família. O problema é muito grande, a dificuldade é muito gigante, não tem como ser resolvido. Querido, não há nada impossível para o nosso Deus. Ele parou o sol para um exército vencer uma batalha. Ele fechou a boca de leões para um homem não ser devorado. Ele não deixou com que homens não saíssem nem com cheiro de fumaça das suas roupas de uma fornalha. O nosso Deus é fiel e real. Aleluia! Não há nada impossível para o nosso Deus, meu irmão. Não há nada impossível para o Deus que você serve. Agora a questão, meu irmão, não é se Deus pode, a questão não é se Deus quer, a questão não é se existe algo divino de Deus para a sua vida, porque existe. A questão é se nós cremos, a questão é se nós vamos agarrar com fé. A questão aqui, queridos, não era se ia haver um milagre. Veio de Jesus, meu irmão, ia acontecer. Mas o que ia movimentar esse tempo de rompimento, esse tempo de quebrar as redes? Oh, queridos, está vindo uma abundância do alto e nenhuma rede vai sustentar o que Deus tem sobre a tua vida, meu irmão. Vai ser tanto peixe que vai vir que as tuas redes não vão sustentar. Sabe, queridos, talvez você está aqui nessa noite e tem passado por situações de escassez, situações de falta, mas eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Está chegando um tempo aonde isso vai acabar. Comece a pensar em grandes investimentos, porque vai chegar um tempo que você vai olhar e vai dizer: meu Deus, está tudo pago, mas ainda tem muito dinheiro, o que eu vou fazer? Ainda tem muito recurso, mas não tem mais nada faltando, para o que, que eu vou fazer agora? Sabe, queridos, aquela pesca não só proveu Pedro e os seus amigos, mas pessoas que estavam ali conectadas com ele também. Agora a questão, meu irmão, não é se esse tempo de Deus vai vir sobre a sua vida, porque ele vai. A questão não é se vai haver um rompimento do alto, porque existe. A questão é o quanto nós cremos. O quanto nós estamos dispostos a lançar novamente as nossas redes. Depois de estarmos cansados, depois de estarmos desmotivados, depois de estarmos exaustos, depois de estarmos sem perspectiva de crescimento nenhum, com a nossa alma, com a nossa mente, Satanás ali bombardeando, dizendo mais um dia de fracasso, mais um dia de falta, você não vai conseguir, você não vai avançar. E aí de um outro lado tem a palavra de Deus dizendo, lança novamente. E aí Satanás de um lado, lançar novamente, você está ficando doido. Depois de ter tentado tantas vezes, você vai ter mais trabalho, mais prejuízo. As tuas redes já estão quase limpas, você está ficando doido, você vai jogar de novo. Lança mais uma vez as redes, Pedro. Sabe, queridos, a questão não é se o milagre está aí. A questão é se nós vamos crer que isso é de Deus para a nossa vida e vamos agarrar com fé e não soltar. E romper o natural, romper o cansaço, romper o desânimo, romper a exaustão, romper, querido, esse sentimento de frustração. Eu sei, queridos, como é frustrante, muitas vezes, coisas que planejamos não acontecerem, coisas que estamos gerando expectativas não chegarem no tempo que queríamos. Pedro não pescava por esporte, querido, era a profissão dele. As pessoas naquele tempo faziam as suas compras pela manhã, assim como é nos dias de hoje. Se você quer comprar frutas, verduras, coisas boas, você tem que chegar cedo nos mercados. Naquele tempo não era diferente. O peixe ia ser pego durante a madrugada, de manhãzinha ele já ia estar sendo fresco para ser vendido e comercializado. E eu fico pensando, talvez, querido Pedro, lavando as suas redes, juntamente com seus amigos ou funcionários, sócios, enfim, não sei, a categoria de pessoas que estavam com ele ali, lavando as redes e pensando, meu Deus, o povo vai chegar aqui para comprar peixe e a gente não vai ter para vender. As pessoas vão chegar aqui para comprar o peixe, mas a gente não tem. E a gente não tem, como a gente vai pagar as contas? Como a gente vai pagar os impostos? Como a gente vai sustentar a nossa casa, a nossa família? Sabe, queridos, assim como aconteceu naquele tempo, acontece conosco hoje. E aí vem um carpinteiro, desconhecido. Mas não era simplesmente um homem que fazia móveis, querido. Era o próprio Deus aqui na terra. Não era simplesmente alguém que tinha especialidade em criar móveis de madeira. Não, meu irmão. Era o próprio Filho de Deus aqui na terra. Sabe, queridos, tem palavras divinas de Deus sendo liberadas sobre a nossa vida. E nós não podemos permitir com que a incredulidade, meu irmão, roube essas palavras, faça com que a gente desacredite. Tem uma palavra de Deus sobre a sua vida e se você tiver fé, vai acontecer. Se você tiver fé e crer nessa palavra, vai se cumprir. Você pode se colocar de pé, já queria chamar o ministério de louvor também. Aleluia, se você puder levantar as suas mãos, queridos, começar a orar em outras línguas. Hoje é um culto de oração, é um culto onde nós vamos orar e agradecer ao Senhor. E deixa eu falar algo para você. Descanse no Senhor. Talvez você está aqui nessa noite, a sua cabeça está borbulhando com tantas coisas que você está pensando em resolver, em fazer. Deixa eu te falar algo, você não pode fazer nada enquanto estiver aqui. Você não consegue resolver nenhum problema, deixa isso lá fora por enquanto. A Bíblia diz que nós devemos lançar as nossas ansiedades sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Mas sabe o que você pode fazer, que pode mudar para sempre, querido, a realidade da tua vida? Confiança e descanso. Tem algo que vai ser ativado nessa noite, e se você crer e declarar, meu irmão, se você descansar no Senhor, confiar na palavra, isso vai acontecer. Você pode levantar as suas mãos, orar em outras línguas. Oh, existe um ambiente milagroso aqui neste lugar. Existe um ambiente de provisão. Quebrou, 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 Robre brosto coproto comprou mamã andres te quebrou mamasso. O re babababa cerebere bre bro comprou bram bram bro bram bras. Nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos, exaltamos o teu santo nome. Re bra bro brosto comprou bram bram. Robre bre bro bram 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 bram. Te adoramos, Senhor. Aleluia, aleluia. Espírito Santo de Deus, você tem liberdade no nosso meio. Senhor, nós cremos na tua palavra, nós cremos no teu agir. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, eu queria impor as minhas mãos sobre você nessa noite. Eu queria liberar algo de Deus sobre a tua vida, transferir algo do alto para você. Nós estamos vindo de um tempo, de uma conferência de ministros no Centro-Oeste, foi um tempo sobrenatural. Muitas pessoas aqui da nossa igreja puderam estar. Desde já eu já estimulo você como igreja, ano que vem estar conosco nesse tempo. E nessa ocasião nós tivemos a presença do Mark Hanks. Ele foi um dos homens que andou diretamente com o irmão Kenneth Hagin. E sabe, queridos, nós cremos em ativações do alto, em liberações do alto. E fomos encharcados naquele lugar com uma unção, com algo divino do alto. E desde então essa nota, essa percepção do Espírito, ela vem sendo intensificada no meu coração. Um tempo de rompimento de redes mesmo, queridos. A falta, ela não provém do alto. A falta, ela não é algo que vem de Deus. A falta, ela é algo que pertence ao diabo. Isso não pertence a nós que somos filhos. E sabe que eu quero orar pela tua vida, queridos, nesse sentido. Não somente na parte financeira, mas em todas as áreas da sua vida, como eu falei. Eu queria que você pudesse se deslocar aqui para frente. Todas as pessoas que estão aqui, vem aqui na frente. Eu queria orar por você. Vem para cá, você aí também que está no fundo. Sabe, não se intimide, não deixe talvez com que qualquer coisa te impeça de vir aqui, mas vem, meu irmão, tem algo de Deus para você receber. Sabe, se eu tivesse algo para receber da parte de Deus, eu não ia perder tempo. Como foi falado aqui pelo pastor Paulo, agilidade em dar resposta, agilidade em responder ao comando. Às vezes nós perdemos as estações e as temporadas de Deus porque somos muito devagar em algumas coisas, em dar resposta, mas não sobre você nessa noite. Tem algo de Deus sobre a tua vida. Continua orando.